a cena, é só aprender. Disciplinada sempre a vencer, na selva da luta cê vai entender. Vem comigo, é bota tate de campeões, conversa direta sem enrolação. Foco e perseverança em cada ação, no ringue da vida é só preparação. A mente afiada, o corpo em ação, cada treta é um degrau, é só evolução. Não é sorte, é treino, foco, visão. Selva caixa é escola, disciplina na mão. Selva caixa é a mente que vai ferver. Compita e a cena, é só aprender. Disciplinada sempre a vencer, na selva da luta cê vai entender. Vem.
Futuro luta fácil cê vai ver. Na mente dos campeões a chave é vencer. Selva casta é mais que papo, é lição. É disciplina, força, é foco no coração.
Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao 12º episódio do SelvaCast. No episódio passado eu tive o prazer de receber a Ramana e o Xavier. Cara, pessoas incríveis, foi um bate-papo super legal. Eles contaram sobre a preparação deles para a luta, os eventos que estão acontecendo aqui em Brasília, as portas que eles estão quase abrindo para chegar no UFC, e pude acompanhar a luta deles também, e foi show de bola. E hoje eu estou com convidados super especiais, nossa edição especial de hoje, que é a edição LFA, o episódio voltado para o LFA. Um evento incrível que vai acontecer aqui em Brasília, dia 28, né? Trouxe o organizador, o mais conhecido como Daniel Mauro, o homem que veio aqui para falar um pouquinho pra gente, se apresentar e contar um pouco dessa história inteira do LFA.
Prazer estar aqui com você, Bietra. Obrigado pelo convite.
Eu que agradeço.
Vocês estão dando aqui pro LFA em Brasília. A gente está muito feliz de poder... Está trazendo o nosso show para cá,
dando essa oportunidade para os atletas de Brasília estarem participando com a gente também. E assim, a sua alegria, a receptividade que a gente tem tido está muito legal. A gente estava com uma expectativa natural, chegando pela primeira vez na cidade, tentando trazer, entendendo como é que seria tudo isso. E assim, todo dia a gente está tendo uma surpresa muito agradável de todo o público, de todas as equipes daqui que estão nos ajudando nessa preparação toda. Pessoal da secretaria, o suporte que a gente está tendo. Então, assim, a gente só tem alegria para manifestar. Lamento do Feijão não poder estar aqui com a gente agora. A gente teve que se dividir para conseguir cumprir todas as agendas, para as demandas do evento são muito grandes. Mas a gente conseguiu o tempinho para estar aqui, estou muito feliz por isso.
Eu que agradeço por você ter aceitado o convite, é um prazer recebê-los aqui. E nós temos também o Daniel. Você quer que eu chame de Daniel Barros ou Daniel Evangelista? Daniel, como você prefere? Daniel Evangelista. Quero que você se apresente também.
Para quem não conhece, eu sou Daniel Evangelista, empresário. Eu tenho uma equipe de MMA hoje, lidero essa equipe. Vem ajudando agora, apoiando bastante no que for possível, né, o LFA, porque a gente considera um evento hoje, eu vou falar particularmente, considero o evento mais próximo do UFC hoje. Então a gente sabe da grandeza desse evento, então a necessidade de eventos assim aqui em Brasília é extremamente importante, porque a gente precisa que o Brasil, não só o Brasil, no caso do LFA, que transmite para o mundo inteiro, a gente precisa que o mundo olhe um pouquinho para a capital, que tem atletas, que tem referências, que tem pessoas que podem surpreender o mundo, vou colocar assim. Então, acho que um evento como esse traz essa grandeza necessária para Brasília.
Ó, esse aí é uma das ajudas que eu tô falando para vocês,
esse
da receptividade
é
de Brasília.
É.
O apoio do Dani, assim, o Dani tem sido uma posso falar como uma ferramenta, né, para ajudar a gente a abrir as portas, a gente ter todo esse apoio que a gente está tendo aqui em Brasília. Então, assim, nosso agradecimento também ao Dani aqui por esse apoio, né, tudo que ele está fazendo para a gente. É uma das pessoas que está trazendo essa alegria da gente estar aqui em Brasília.
Tu é muito bem recebido. Rapaz, esse Daniel. E agora o Igor. Eu convidei o Igor porque eu queria que os organizadores estivessem aqui, que a gente tivesse também um pouco dessa visão do atleta que vai lutar o evento. Se apresenta aí pra gente, Igor.
Então, galera, eu sou o Igor Taylon, atleta da Cerrada MMA. Vou estar lutando no LFA essa sexta-feira agora. E desde já quero agradecer a oportunidade aí pro Daniel, né? Tá representando aí.
A mim não, você tem que agradecer o Feijão, o Ed.
Galera, as minhas expectativas são as melhores, né? Lutar no evento aí mundialmente reconhecido. E eu tô bastante ansioso e muito bem preparado pro meu combate. E vamos nessa, né? Dei flecha apelão.
Rapaz, esse aí tem um marketing, tá? E agora, continuando o nosso bate-papo, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história do LFA, antes da gente entrar, que veio oficialmente para Brasília, muito feliz com essa oportunidade.
Maravilha.
Inclusive, estava conversando com o Renato, a gente encontrou o Renato um dia desse, Renato Junqueira,
uh-huh.
E cara, como Brasília realmente tem se tornado a capital do esporte. E trazer eventos de MMA pra cá é uma oportunidade tanto pra gente, até pra mim mesmo, que vou lutar em breve, né? Então, obrigada por fazerem esse trabalho por nós.
É, vamos lá, falar um pouquinho de LFA. A gente tá trazendo pra Brasília a edição 205. Eu acho que quem ama nosso esporte, conhece um pouquinho do LFA, o que já foi feito, né? Essa história toda, são 205 eventos. A gente tem, em média, um evento a cada duas semanas. Legal. Essa semana até, a gente sexta-feira estava tendo um evento, a gente já vai ter agora na próxima outra, mais uma edição. Então, assim, é um evento que vem cada vez mais se consagrando no mercado. A gente com uma parceria muito grande com o UFC, nos orgulha muito a gente saber que hoje quase 40% lá do cartel hoje do UFC são atletas que saíram do LFA. E a gente hoje está entendendo que cada vez mais o LFA está se tornando uma grande categoria de base para oportunidades para o UFC. A gente sabe que o UFC está de olho na gente, a cada evento eles estão vendo tudo o que está acontecendo e a oportunidade para os nossos atletas estarem ali destacando e dali saírem novos contratos para o UFC. Então acho que o trabalho que o Ed, esses anos todos, o Ed é o nosso CEO, ele é que, na verdade, é o idealizador de tudo isso, que faz a coisa acontecer e nos deu oportunidade para o Feijão e para mim, para a gente estar aqui no Brasil, no Brasil e na América Latina, né? A gente está tendo esse apoio para poder fazer a coisa acontecer, voltar, devolver para o Brasil. Isso foi sempre uma fala do Ed, a gratidão que ele tem ao Brasil para o MMA, né? Então ele, de alguma forma, queria retribuir para o Brasil tudo que os atletas brasileiros proporcionaram para ele. E foi uma grandíssima oportunidade para a gente estar. A gente está na 21ª edição que a gente faz aqui no Brasil, eu e Feijão tocando as operações aqui no Brasil com eles. E, assim, tem sido uma coisa muito gratificante. A gente vê a construção que está sendo feita novamente no Brasil, da gente conseguir dar oportunidade para as pessoas estarem ali. O UFC tem uma forma muito clara de lidar com a gente. A gente conseguiu entender o que o mercado está querendo, que tipo de atleta. Não basta o cara ser só ter um talento, um bom lutador, mas a gente entende que isso precisa ser complementado. A gente precisa de atletas que saibam se portar bem, que tenham uma história por trás, que saiba falar, que saiba respeitar a instituição LFA, porque tem que mudar um pouco essa visão do que tem de um evento de luta, as pessoas olharem para isso de uma forma até vulgarizada, porque realmente foi um erro muito grande que o mercado cometeu. A gente sabe que várias pessoas, a gente tinha aquele estigma dos eventos que se tinham antigamente, a gente falava de evento de jiu-jitsu, até a pancadaria comia, a gente sabia que tinha uma academia que não falava com a outra. E assim, eu acho que a grande segredo que a gente tem agora para o futuro, né, é a gente conseguir cada vez mais fortalecer o nosso esporte. A primeira coisa é ter um respeito entre as corporações, é a gente de fato entender que não é um evento de luta, é uma empresa que tem uma carga enorme de responsabilidades, responsabilidade com os atletas, né, o fato das pessoas olharem hoje e ainda pensar que é algo muito violento. E assim, a gente até fala o fato da gente ter a comissão atlética com a gente, cara, não tem violência, é ao contrário, existem esportes que são muito mais perigosos do que o MMA, e a gente tem lá, o MMA hoje, a gente com esse trabalho que a gente faz na preparação, com avaliação médica, com esse cuidado todo que a gente tem com os atletas, a gente tem um critério de cuidado muito maior do que diversos outros esportes. Então a gente tem casos até de atletas que queriam lutar o nosso evento, saiu até uma reportagem disso, a gente tem isso nos nossos históricos, de atletas que a gente identificou doenças. Um atleta tinha um aneurisma cerebral, e se esse cara fosse participar de uma luta sem que ele passasse por todo aquele crivo, esse cara corria um risco de vida. E isso foi descoberto pela nossa equipe médica, que faz uma avaliação do atleta para que ele possa se credenciar para lutar. Então, eu acho que o que a gente precisa trazer hoje, e a gente tem muito que agradecer ao Ed, ao pessoal do UFC, esse trabalho todo, de conseguir estar trazendo esse cuidado para os nossos atletas, valorizar cada vez mais o nosso esporte, e as pessoas entenderem que não é... Petra, você é lutadora, você sabe o desgaste que você tem, como é que Sim. tem que ser a tua cabeça num baixo? As pessoas às vezes acham que a vida de vocês é uma vida normal de um cara que gosta, é um bom lutador, que vai chegar ali e no meio do dia dele ele vai ter uma horinha lá que ele vai pro treino e ele vai lutar. É... Cara, a gente sabe o desgaste que vocês têm, a gente sabe a falta de apoio que esses anos todos, a gente entende que o Brasil ainda está muito distante de ter aquele apoio todo, de valorizar o atleta. É, a gente sabe a luta de vocês, a gente tem um objetivo de... E a pessoa até pergunta, né? Pô, Daniel, você como empresário, o que você está fazendo no LFA? Por que você está nisso? Cara, porque tem um propósito muito grande por trás disso. A gente vê muitas vidas sendo transformadas, famílias sendo transformadas. Porque você tem a gente tem um país que tem uma série de dificuldades educacionais, dificuldades de oportunidades, e às vezes você está vendo um cara que é muito talentoso, que precisa de ajuda, de alguém que possa estar ali dando uma oportunidade, ensinando o que precisa fazer. E a gente entendeu que o MMA é uma grande arma para a gente poder desenvolver pessoas, capacitar pessoas e transformar de fato vidas. Né? A gente vê lutadores que estão começando, o cara está ali caminhando e daqui a pouco esse cara está num mercado mundial. A gente está aqui, esse cara vai lutar, vão ter... Os números do LFA, a gente tem 100 milhões de espectadores por evento. O trabalho que esse cara fez dentro da academia, treinando, se preparando, ele não é uma coisa que está indo para o mundo. É uma oportunidade que o mundo está vendo o que vocês estão fazendo. Então, a gente precisa cada vez mais valorizar os atletas, o esporte ser mais valorizado. Me entristece muito ainda quando a gente está discutindo com os nossos patrocinadores, isso é uma busca incessante, a gente trazer apoio para os eventos, que é o que proporciona tudo que a gente pode fazer para vocês. E você escutar de grandes marcas, uma pessoa virar para você e falar, pô, infelizmente a gente não pode apoiar esportes violentos. E, cara, isso dói, assim, a gente escutar, porque a gente sabe o que tem por trás disso na preparação, no cuidado. Então, assim, é difícil. A gente tem um grande desafio de mudar cada vez mais a visão do esporte para o mundo, né? Principalmente no Brasil. Eu acho que isso tem a ver também... não é uma coisa que se tange só a nossa corporação, né? A gente pensa hoje muito naquilo que os atletas, os treinadores... O que eles estão levando ali para aquele momento, né? Então, se um treinador não instruiu bem um atleta, da forma que, cara, vai dar uma entrevista, seja uma pessoa agradável diante das câmeras, entregue algo bacana para o seu público, mostra a tua história, uma história de verdade. O Brasil hoje está muito carente de ídolos, né? A gente foi se perdendo. A gente, quando olha, a gente pensa, cara, quem são os ídolos do Brasil, né? A gente teve grandes atletas nesse mercado, a gente, poxa, a história, um cara que a gente tem um carinho enorme, Feijão ama de paixão, o Ed ama de paixão, que é o Minotauro, é uma pessoa que é impossível não gostar daquele cara.
Que vai estar aqui.
Que vai estar aqui, com certeza. Então, assim, a gente tem pessoas que construíram a história do MMA. E a gente precisa ter continuidade disso, né? Então, o Brasil ficou muito tempo distante de tudo. E a gente está tentando, com o LFA, uma grande arma para a gente estar... Provavelmente, a gente vai ter uma luta de cinturão agora. É incrível, dificilmente você tem uma luta de cinturão do LFA que não, a pessoa não saia com o contrato do UFC. Se você olhar historicamente, os nossos números não mentem. Não tem o que falar, é realidade, isso está acontecendo. A gente tem eventos que, pô, 4 atletas do evento subiram pro UFC. Então isso tem acontecido com recorrência, porque... A gente tem uma qualidade de imagem que está sendo entregue, a gente tem um cuidado com o atleta. Pô, o atleta vai estar num hotel legal, com uma equipe médica acompanhando, com uma preparação, com alimentação, com todo o suporte que ele precisa. A corporação precisa respeitar o atleta e a gente precisa também, um assunto que é muito importante, é o cuidado que o atleta tem que ter com a corporação. A gente está falando de um o LFA, por exemplo, a gente pensa trazer uma operação para o Brasil, a gente tem diversos funcionários trabalhando. Hoje a gente tem uma equipe envolvida, trabalhando neste momento com o LFA daqui de Brasília, que a gente deve estar aí em torno de umas 80 a 100 pessoas trabalhando para o evento acontecer. Montando as coisas, fazendo. E aí você imagina que você vai chegar na quinta-feira, no dia da pesagem, e o atleta simplesmente não bate o peso. Vamos entender. Esse atleta nem sempre é um atleta da região. Às vezes, pô, a gente vai ter na luta de cinturão, tem um argentino, o cara veio da Argentina, ele trouxe 2 corners e tem custo dele de passagem aérea, de hotel, de toda a preparação, que você tá ali pra você ter uma luta principal. Aí, de repente, chega um atleta, o oponente dele, e não bater o peso. É muito importante vocês entenderem o que, que tem envolvido por trás disso tudo, como isso é um desrespeito com a corporação que fez todo esse trabalho para que esse momento chegasse. E aquele cara está não só frustrando a corporação, mas ele está frustrando, ele não está respeitando o oponente dele, que é tão atleta quanto ele, que trabalhou tanto quanto ele, que teve as mesmas oportunidades para fazer o corte de peso da forma correta e está ali cumprindo o propósito dele que ele deveria cumprir. Então eu acho que a gente precisa também hoje trazer, para a gente fortalecer o nosso esporte, a gente precisa trazer essa seriedade maior da responsabilidade que o atleta tem, que o treinador tem. Cara, tem muita coisa envolvida. Você imagina os riscos que você tem de, cara, cair uma luta. Isso é normal, acontece em eventos, mas em todos os eventos, mas a gente pensa que isso precisa ser uma coisa muito extrema. Não pode ser. O cara não pode achar normal que ele simplesmente não bateu peso. Vou perder uma parte da minha bolsa. Ele tem que entender o que está ali por trás. E isso tem a ver com tudo do nosso esporte, né? Eu acho que o respeito que a gente precisa trazer para a nossa corporação, quando eu digo não só da nossa corporação, mas para o esporte, para o MMA, para ser um esporte respeitado, quando as pessoas começam a olhar que os atletas cumprem regras e a gente olha no futebol, né? Você tem aí os atletas do Brasil e você tem os caras lá de fora. Não vamos citar nomes, eu acho que a gente não precisa disso, mas é muito claro quem é o cara que de fato é um atleta ou aquele cara que se veste de atleta naquele momento, ele vai ter ali, o cara tem um bom talento, ele sabe jogar, mas qual é a representatividade desse cara como atleta? O que, que esse cara vai influenciar de pessoas? O que, que esse cara vai trazer de referência para ali? Quando a gente pensa, eu tenho dois filhos, e aí eu penso, pô, meu filho, será que eu gostaria que meu filho fosse, aquele cara fosse o ídolo do meu filho? E eu acho que todo atleta deveria pensar nisso, porque você não tá preso dentro daquele octagon e acabou a luta, acabou as coisas. Não, cara, existem pessoas te olhando, pessoas seguindo você, tem crianças que estão olhando o que você está fazendo e a criança vai se inspirar em ser igual a você. Então, cara, o que, que eu estou entregando para alguém querer ser igual a mim? Então, eu acho que é uma série de coisas que a gente realmente precisa pensar para o crescimento do MMA e para a gente ter esse respeito para quando a gente chegar para sentar com o patrocinador e conversar, o cara entender o que, que é e não ser aquela coisa vulgarizada. A gente está vivendo aqui, tem pessoas que não conhecem, né? A gente está chegando pela primeira vez em Brasília e a gente começa a convidar pessoas e falar. E as pessoas sempre perguntam, mas não é perigoso a gente estar num evento? Não tem confusão no evento de MMA? Eu falei, gente...
O LFA não tem.
Gente, não pode ter. Eu acho que o que, que acontece, né? Eu acho que... principalmente é engraçado o texto que a gente escuta, né? Porque a pessoa pensa que... Não, mas vão vir várias academias e aí o pessoal das academias... É difícil até para a gente explicar, falar, não, cara, não é isso. Isso é um esporte, é algo sério. As academias são sérias, as pessoas são sérias. Isso aqui é um trabalho para muita gente. A gente tem uma corporação gigante, pessoas trabalhando, o atleta está trabalhando, o treinador está trabalhando. A preparação de vocês não é uma preparação que você faz, uma semana eu vou me preparar para a luta. Não é assim que funciona. Vocês têm uma história, dia a dia de vocês, vocês acordam de manhã pensando nisso, vocês se desgastam, vocês abrem mão da vida de vocês para estarem se dedicando àquilo, porque você não pode escolher o que você vai comer, você não pode escolher o que você vai beber, você não pode escolher a hora que você vai acordar. Vocês têm responsabilidade com o esporte. Para que vocês estejam na ponta, vocês precisam ter responsabilidade com o esporte. E as pessoas precisam aprender a respeitar isso. Mas eu acho que o segredo principal aqui é a gente fazer o esporte ser respeitado e não depende só das corporações. As corporações, a gente tem o nosso trabalho a fazer e é o trabalho que a gente está fazendo e a gente tenta fazer com que as pessoas se conscientizem do que é isso. Mas a gente precisa muito que tenha essa conscientização dos atletas. Os atletas precisam entender, os treinadores precisam entender da responsabilidade que eles têm para dar entrega. Porque amanhã você está no UFC. Você acha que o UFC vai entender um problema que você está passando?
Não.
Porque atrás de você tem uma fila com 50 caras prontos, esperando você dar um vacilo para ele entrar na tua oportunidade. Então não é só aquele momento. Você tem que entender, cara, isso de fato é uma competição. Existem talentos no mundo inteiro hoje, porque a gente está falando de um esporte que hoje foi difundido para o mundo inteiro. Tem atletas de todo lado, preparados, esperando uma oportunidade. e andando atrás de você. A esteira não para, a esteira está andando. Se você parar, você vai andar para trás da esteira e alguém vai te passar, não tem jeito. Então, a gente precisa muito, cada vez mais, conscientizar esse trabalho que o Ed fez esses anos todos. Eu acho que o grande... Você fala, pô, Dani, fala um pouco da história do LFA, né? Cara, o LFA é um... Eu vejo assim, você fala, cara, 205 eventos depois desse tempo todo. Eu fico imaginando, assim, o começo dessa história toda. Começando uma coisa pequenininha, entrando numa luta, né, de mercado. Hoje a gente está falando do terceiro maior evento do mundo, né? E que está aqui em Brasília visitando a gente. Então, assim, foi uma luta para chegar nesse lugar. É a mesma luta que vocês têm. Vocês estão galgando algo para você chegar numa disputa de cinturão. Passa pela mesma coisa, né? Então, às vezes as pessoas olham, ah, pô, mas os caras, isso... Cara, não é fácil. A gente tem... Hoje eu e Feijão saímos do hotel 6 horas da manhã, cara. A gente saiu 6 horas da manhã. Eu tava conversando com o Caio, que é quem cuida dos nossos atletas. Chegou agora no hotel. Ele saiu ontem, 11 horas da manhã, dos Estados Unidos, e ele só chegou agora no hotel. Ele tá 26 horas voando para chegar aqui. Então, assim, aí você imagina, aí chega um atleta e não bate o peso. Você fala, cara, que loucura. Olha tudo que a gente fez para chegar aqui e as pessoas não estarem respeitando. Eu fico, assim, o trabalho todo que o Ed fez para conseguir essa construção, de ter essa proximidade toda com o UFC, da gente poder ter essa conversa próxima, de falar, cara, tem um cara muito bom, olha esse cara. E a gente conseguir isso tudo, cara, foi debaixo de muita luta. Não foi fácil. Não foi fácil. Tô falando demais, né? Não tô deixando você perguntar.
Fica tranquilo. Aproveitando essas informações que ele passou. E, cara, quando eu fui... Antes de chegar aqui no podcast, eu sempre gosto de estudar os convidados. E eu fui estudar a história do evento em si. E a seriedade que chegou a Brasília, a gente vê que é muito diferente dos outros eventos que estão aqui. Essa questão de realmente querer valorizar a seriedade e o atleta que vai lutar. Porque o que eu vi como muito diferencial é essa questão da preparação mesmo. Vocês têm o mesmo, não o mesmo modelo, mas segue o padrão UFC. Então, a gente sempre é muito, muito bem recebido. Tem a questão do hotel, tem a questão da comida. Então, é uma das responsabilidades que nós, atletas, não precisamos nos preocupar. Isso é, inclusive, uma coisa que eu queria perguntar para você, Igor. Você, enquanto atleta que vai lutar o LFA, como é que está sendo essa... Porque a gente vê que tem esse cuidado... Como é que está sendo esse cuidado enquanto você é atleta que vai lutar o LFA?
Então, os cuidados que eu estou tendo são os mais rígidos possíveis ali, né? Principalmente com o peso, que é uma coisa que eu acho muito importante, né? A gente tem essa responsabilidade não só com o evento, mas com o nosso adversário, né? Que também está sofrendo, que também está se dedicando e se sacrificando. E além do peso, eu acho que a preparação também é muito importante ali, para você chegar muito bem preparado e dar um show para a galera.
E eu acho que essa questão de... Entrando um pouco no peso, agora o Daniel pode falar muito bem isso, porque ele é treinador. Cara, você enquanto treinador, você tá lá, seu atleta vai lutar com outra pessoa, e o outro adversário não bateu o peso. Como você, treinador do atleta que foi lá, fez tudo, ficou um mês praticamente sem comer direito, diminuindo a questão do carboidrato pra bater o peso, como é que você se sente enquanto treinador?
Semana passada aconteceu isso.
Aí ele pode citar uma situação real.
E aí, e quando aconteceu, o cara me mandou uma mensagem, o treinador tava morrendo de vergonha. Porque o atleta mandou mensagem, eu falei, eu não converso com o atleta, eu converso com o treinador. Até porque é em respeito à organização em si.
Legal.
Não é mais sobre o atleta, é sobre uma decisão do que é que tem que ser feito, entre o evento e os treinadores. Minha resposta foi... a gente tem que bater o peso. Meu atleta vai bater o peso. Aí ele falou, o meu atleta vai pro hospital. Se ele for bater o peso. Tô morrendo de vergonha, eu quero voltar pra minha cidade. Mas é isso que vai acontecer. Eu falei, então a integridade física dele tá sendo prejudicada? Tá. Então a gente para. Para aqui, qual é o peso dele? Ele tá nesse peso, então a gente mantém esse peso pra não ter problema. Não ter problema pro seu atleta. Agora, se você me perguntar o que, que eu acho disso, por mim não lutava. Eu acho, é porque... Agora eu quero contextualizar um pouquinho para as pessoas entenderem o que é o LFA na visão... Opa, tá. Na visão que eu tô tendo. Eu tô tendo essa mentoria aqui que ele deu. Eu tô tendo ela todos os dias, um pouquinho.
Exatamente. É.
Há 2 anos atrás, eu conversei com o Feijão. O Minotauro me ligou e falou assim, conversa com o Feijão. Acho que seria legal. A gente tava lá em Las Vegas, numa luta. E aí, a gente ficou, acho que 5 horas conversando. A Ná, a esposa do Feijão, começou a ficar agoniada.
Porque vocês não paravam de conversar.
A gente não parava de conversar. E ali, eu comecei a entender uma visão um pouco menos de treinador, de atleta, etc. E mais empresarial, mas assim, no entendimento um pouquinho... O que era o UFC? O que era o LFA? O que são os outros eventos? Qual que é a visão que é passada? Então, imagina, vamos colocar assim, tem a NFL, que é do futebol americano. Eu percebi que Brasília, que não tem... Isso conversando com ele, né? No processo. Não tem... Aqui não tem indústria. Ontem a gente estava jantando e a gente estava até falando sobre isso. Com outros empresários. Aí ele falando assim, aqui não tem indústria. Aqui não tem o agro aqui. O Distrito Federal é minúsculo. O que é que a gente pode exportar que vai movimentar a Brasília? É o esporte, que eu não sei se vocês sabem. Eu não sei no ranking, mas percentualmente, Brasília era o primeiro que... Né, percentualmente, não na quantidade de gente que faz atividade física do Brasil. E aí... Nesse formato, você começa a observar que Brasília tem uma necessidade de eventos que produzam, como é que eu posso falar? Que mostrem esses atletas que estão sendo formados aqui em Brasília. E é exatamente a ideia do NFL. Eu olho e falo assim, cara, mas que eventos que realmente vão valorizar, realmente vão mostrar? E nessa conversa com o Feijão, eu falei, cara, o LFA em Brasília seria sensacional.
Um espetáculo, né?
E nisso, a gente ficou conversando por 2 anos. Aí eu falei, por que a gente não traz pra Brasília? Aí ele falou, a gente não tem muito não sei o quê, tarará. Porque o LFA tá... Eu falei, irmão, é um NFL. E isso vai trazer, vai quebrar muitos paradigmas, que é o que o Daniel tava falando aqui, daquela sensação de que o atleta é isso. O atleta de performance pode ser na luta, pode ser no basquete, pode ser no futebol, pode ser no tênis, pode ser no futebol americano. Ele é um atleta de performance. O preço que ele paga é altíssimo. Só que a gente tem eventos que não valorizam isso como a NFL valoriza, como eles são astros que não são mostrados. Aí aqui em Brasília, pô, a gente tem isso. Graças a Deus... Começou um movimento pelas secretarias de cultura, de esporte. Agora o Renato Junqueira está fazendo isso agora. Que percebeu que Brasília precisa de eventos que valorize esse pessoal. Então começou a trazer eventos e eles estão vendo os eventos que estão valorizando. Então, conversando com o Feijão naquele período, conversando com o Daniel depois, eu fui percebendo a diferença. Porque, pô, já fui em 60 UFCs. Como corner, acompanhando atleta, enfim. Você vê o tratamento. E aí, na hora que você vê o tratamento, agora, por exemplo, o Igor, quando você fez a pergunta, a diferença de tratamento, ele já está percebendo no que está sendo falado, mas ele vai perceber na semana, que é exatamente na semana da luta, principalmente como que foto, como é que ele é valorizado, como é que...
A questão da bolsa,
a questão da mídia, como que ele é orientado. O tempo inteiro, isso que o Daniel falou aqui, é passado para os atletas. É importante isso, isso, isso. Então, é como se fosse um trazer para Brasília um projeto que vai engrandecer a cidade, que ela merece. Então, a transmissão é para 100 milhões de pessoas, não é brincadeira. E, ao mesmo tempo, mostrar... que existe um conteúdo que não é esse conteúdo que é vendido hoje em dia, que o atleta é um marginal, é um brigão. Porque no basquete ele não é um marginal, ele é um brigão, ele é um atleta. No futebol, ele é na luta também. E
legal.
O que está sendo mostrado é essa valorização, em todos os sentidos. Principalmente, tem a bolsa do UFC? A bolsa do UFC... Não, hoje não. Porém, em questão de qualquer bolsa no Brasil, é disparado. O que o card preliminar recebe é o cinturão de vários eventos. Então, assim, isso tem que ser dito. Por quê? Porque isso, de certa forma, também é uma valorização. a questão da mídia espontânea, a questão de toda a mídia, né? Da forma como é trabalhado os atletas. Então, essa é a intenção de trazer para Brasília essa visibilidade de uma forma respeitosa. Legal. Entendeu?
Uhum. É, eu acho que esse ponto que o Dani falou agora de o respeitoso, né? Eu acho muito legal o trabalho que o Renato está fazendo. É, a gente está aqui falando de LFA, mas eu não posso deixar de falar dos outros eventos também, que são outras corporações. Sim. E é engraçado que as pessoas sempre falam assim, pensando que existe algum tipo de revanchismo. Ao contrário, quanto mais eventos tiver, melhor, porque são mais oportunidades para os nossos atletas. A gente precisa disso. Então, a gente não está aqui para uma competição ou com o Jungle, ou com o Shotô, ou com qualquer outro evento. Pelo contrário, a gente precisa entender que é em prol do nosso esporte. Então, a gente precisa que todo mundo se fortaleça. A gente não acha que temos que ser melhor do que alguém. Não é por aí. Eu acho que a visão não é essa. Eu acho que é uma história de 205 eventos, e 205 eventos tiveram uma evolução. É, da mesma forma que tem outros grandes eventos que estão se desenvolvendo, que também estão crescendo cada dia mais, passando por uma evolução. E eu acho muito legal essa iniciativa que o Renato está fazendo aqui, sem ter essa distinção, obviamente com uma preocupação da entrega que vai ser feita, para que seja feito coisas com responsabilidade, com uma entrega respeitosa com os atletas, que seja uma entrega respeitosa com o público.
É, eu ia falar essa questão, não é nem só a questão dos atletas também, mas o pessoal que está assistindo, né? Porque, você vê o pessoal aqui em Brasília, tá todo mundo, tipo, pirando, assim, caramba, vai ter o LFA aqui em Brasília. Então, você vê a responsabilidade que é entregar pro público que não vai assistir nem daqui, mas sim dos outros países também, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, eu acho que a iniciativa, eu acho que até o trabalho que o Renato está fazendo aqui, eu acho que serve até como um grande ensinamento para o mercado brasileiro, para que todo mundo se ajude. Brasília, sendo a capital do MMA, eu acho que deveria até uma... Eu tive até uma conversa na semana passada com o Feijão, e eu falei, pô, Feijão, acho que a gente deveria começar a levantar um movimento de respeito ao MMA. E isso tem que começar pelos atletas, tem que começar com os treinadores, tem que começar com as corporações. Isso é importantíssimo, é entender que, cara, um falar mal do outro, ou reclamar, ou julgar, é ao contrário, a gente tem que olhar em prol do nosso esporte. Sim. Quanto mais as pessoas olharem para o nosso esporte e respeitar o nosso esporte, é melhor para todo mundo. Todo mundo vai crescer, vão ter mais patrocinadores vindo, a coisa começa a ser diferente. A coisa começa a chegar onde a gente quer. Por que que nos Estados Unidos tem um monte de evento funcionando e funciona muito bem, eventos respeitados? Cara, a gente tem que aprender com o que a gente está vendo acontecer por aí. O Brasil como berço do esporte, cara, o Brasil, quantos campeões mundiais o Brasil produz? Peraí, a gente precisa olhar para isso de uma forma diferente. A gente precisa trazer um respeito maior para o nosso esporte. As coisas precisam ser vistas de uma forma diferente. Eu acho o trabalho que o Renato está fazendo, o apoio que ele está dando para o esporte, acho que o Renato tem até... É engraçado que a gente tem tido algumas conversas, e o Renato é uma pessoa que nos deixou muito confortável, porque ele é uma pessoa que não negocia princípios. Ele tem princípios básicos em relação àquilo que ele vê para o esporte, o respeito que ele tem para o esporte. Eu acho que é uma das poucas pessoas, a gente roda o Brasil todo aí tentando cada vez mais fixar o MMA, e é difícil encontrar pessoas que têm uma visão do nosso esporte como o Renato tem. E da mesma forma que ele olha para outros esportes, e a gente conversa isso abertamente, ele dá oportunidade para outros esportes, mas ele entendeu o que é o MMA. Cara, o esporte mais visto no mundo, a gente está falando do esporte mais visto no mundo. Quando a gente fala isso, eu pergunto isso para as pessoas, né? Eu falo, cara, qual é o esporte que você acha que é mais visto do mundo? E as pessoas já falam, o futebol. Aí você já começa a falar, cara, mas o futebol, você já começa num corte que você está lidando com dois times. Então você já tem dois times, você já cortou o público ali, vai ter um outro curioso que vai querer ver o jogo para sacanear o amigo que é do time, para poder brincar e tal, mas você já tem esse corte. Quanto tempo um jogo de futebol fica ao vivo na TV? 90 minutos, você tem 45 com mais 45, intervalo, né? Intervalo e tal, mas vamos lá, 90 minutos. Quanto tempo um evento de MMA fica ao vivo na TV?
Nossa, muito tempo.
Vai ser, que isso?
2 horas?
6 horas.
São 6 horas em média de evento ao vivo. Então, assim, a gente tem números, quando eu falo, cara, a gente tem 100 milhões de espectadores. faz a conta aí, são 100 milhões de espectadores por evento. Isso não é o que a gente está falando. São números que a gente tem para provar, porque a gente faz um... Em cada evento, a gente tem um clipe acompanhando, entendendo o que está acontecendo. São números do UFC Fight Pass. É um canal que difundiu realmente no mundo, assim, é uma coisa que tem... A gente falar de uma transmissão para 200 países, são 200 países. Pô, tem gente no mundo inteiro. Você pensar num cara... Pô, tem gente no Japão vendo a tua luta, tem gente na Índia vendo a tua luta, tem gente na Finlândia vendo a tua luta. É no mundo inteiro. Isso precisa ser levado a sério. Então, a gente precisa... eu gosto de falar de números porque a especulação sempre tem. Tem gente falando, tem gente que critica. Óbvio, a gente não pode agradar todo mundo e a gente também não quer isso. A gente quer fazer o nosso trabalho e a gente quer que respeitem o nosso trabalho. Mas a gente gosta de falar dos números porque os números não mentem. Isso é o que está ali. Como é que você pode... A gente não tem que ficar jogando conversa fora. O que é a realidade hoje do esporte? Poxa, o LFA... É uma corporação que hoje 40% do card do UFC são atletas que saíram do nosso evento. Isso já diz alguma coisa. Poxa, a cada evento tem um atleta nosso assinando com o UFC. Então, são os números, é a realidade, ninguém está inventando nada, isso é real. De alguma forma, a gente entendeu o que o UFC precisa. A gente tem uma qualidade de imagem. Hoje, quando eu saí para vir para cá, o Feijão estava sentado com a nossa equipe de mídia, que hoje a gente tem, são 8 caras que estão dentro do hotel, numa sala no hotel, que ficam fazendo todo o trabalho de mídia, que amanhã está tirando foto de todos os atletas, preparando material de todos os atletas, distribuindo mídia para todos os nossos patrocinadores. O grupo está ali trabalhando, sendo o tempo inteiro focado naquilo, na entrega que a gente vai ter. O UFC está preocupado quando ele puxa um atleta lá para ele. Esse cara, vocês veem, highlights de luta do cara quando vai apresentar o atleta nos highlights, ele está passando as imagens do evento que ele estava lutando. Então, se você tem um bom material e você está tendo uma boa entrega para eles, é o que eles querem usar. A gente está entregando um produto pronto. Feijão Brinco fala, cara, o cara fala para a gente que ele quer uma manga vermelha com bolinha amarela. Não adianta eu chegar com uma manga azul. Ele quer a vermelha com bolinha amarela. E é aquilo que a gente aprendeu que tem que entregar para ele. E isso tem que servir também para os treinadores e atletas. Cara, o que o mundo hoje quer para o MMA? Que tipo de atleta ele quer? Ele quer um cara que... O cara que saiba vender, o cara que saiba cativar, porque o atleta tem os dois lados, né? Tem aquele personagem que a gente vê... Pô, a gente tinha lá o McGregor. Todo mundo queria ver o McGregor apanhar. É verdade, porque o cara fomentava um negócio. Era um cara que todo mundo queria ver. Falar, cara, esse cara... Porque ele vai polemizar, ele vai fazer. Tem um atleta que as pessoas querem ver ganhar, mas tem um atleta... Cada um tem um personagem, não quer dizer. O McGregor é um excelente lutador. Só que ele fomentava algo e para aquilo, para ele, foi uma excelentíssima ferramenta de marketing para ele vender, e ele vendia muito, porque o que o UFC quer saber, não quer saber se o cara é um bom lutador, é quanto esse cara vende, o que esse cara produz para o evento, quantas pessoas querem ver esse cara lutar, é isso que importa.
Assistindo até um dos vídeos, eu tava acompanhando a história dele. Cara, você vê que quando o cara começou, a primeira bolsa que ele ganhou, ele comprou uma roupa bonita, alugou um carro legal... E foi fazer vídeos. Por quê? Porque a gente vê, e eu vejo muito isso nos eventos hoje em dia, a gente vê como não é mais aquela questão, tipo, caramba, eu vim... Vou até usar essa palavra, caramba, eu vim da favela e eu vou mostrar isso. Não, os eventos têm visto uma forma diferente dos atletas. Vem com essa questão dos princípios, de você passar uma boa imagem... Até conversando com o Pedro, que inclusive Pedro Carneiro mandou uma pergunta aqui já vou perguntar para vocês. Ele faz o meio planejamento de carreira, né? E aí ele entrou nos pontos. O que um atleta precisa ter para chegar nos grandes eventos que, por se dizer, pode ser o LFA? Você precisa saber falar inglês, você precisa saber se comunicar bem, você precisa treinar muito bem, você precisa ser bom no chão, na trocação, no wrestling. E você tem que saber se vender para o patrocinador. E pro organizador de evento. Porque se você chega e fala, ai, caramba, eu sou lá de... Sei lá, eu sou lá da Ceilândia e eu queria lutar o seu evento.
Sabe
você acha que você vai me contratar? Não vai, né?
A gente tem uma cultura no Brasil, né? Que é a cultura do vitimismo. O Brasil está muito acostumado com isso, né? E, assim, isso é lamentável porque todo mundo tem uma desculpa para dar, né? A gente aprendeu muito. Eu e Feijão, a gente até brinca, né? Porque a gente, lidando com os americanos, É engraçado que a gente estava numa conversa uma vez, aí o Feijão falou de uma ideia que ele teve com o Ed, falou, Ed, pô, por que, que a gente não faz assim? E o Ed falou, cara, quando você tiver o seu evento, você faz. No LFA a gente faz dessa forma. E isso não é arrogância, não. Para muitos pode parecer. Quando você fala desse jeito, quando a gente chega e fala, cara, esse cara já está aqui, não respeita a corporação, ele ainda ficou com raiva da gente porque ele não bateu peso e aí a bolsa dele foi cortada, o cara ainda saiu reclamando, esse cara não luta mais no evento, porque existem princípios que a gente também não pode negociar para que o esporte seja respeitado. E o Brasil, com essa cultura do vitimismo, todo mundo tem uma desculpa para dar. Só que você imagina, você tem uma corporação, e aí a gente lida com um americano que é pão, pão, queijo, queijo, é sim, sim, não, não, é porque eles são meritocratas, isso é muito bom, isso é muito importante. E eles não negociam, então não vai adiantar, eles não querem escutar uma desculpa, eles querem uma solução, porque você tem o direito de falar, cara, eu não consigo, eu não posso. É um direito que você tem. Agora, você se comprometer e não entregar e depois você querer dar uma desculpa que você não entregou, cara, isso é algo que no Brasil a gente foi acostumando, né? A entender as coisas, entender a dificuldade do outro, mas, cara, é uma competição. É uma competição. É o que você falou. Ah, o que o atleta precisa para ele desenvolver a carreira dele? Pô, o cara precisa falar inglês. Espera aí. Eu já tô numa fila. Quem fala inglês? Se você juntar numa academia hoje, chegar numa academia que você treina, você falar, todo mundo que está no treino aí, pro lado de cá, quem vem pro lado direito, todo mundo que fala inglês, lado esquerdo, quem não fala nada. Quantos vão pro lado que falam inglês?
Poucos.
E aí eu vou te perguntar, se o UFC quer escolher um atleta, ele tem o grupinho que fala inglês e o grupinho que não fala inglês, quem vai ser escolhido?
O que fala inglês. Fica à vontade,
pode,
Daniel.
Por favor.
Treinador é aqui. Dois pontos, quando ele estava falando aqui. Um, só para eu concluir um pouquinho, a questão de Brasília ser sede do MMA. Então, eu acho que a gente está furando a bolha de todos os formatos. O povão, a galera, a gente está ascendendo uma galera mais, como é que eu posso dizer? Não é nem elitizada, mas um pessoal que mais exigente. A gente está acessando esse público, está furando um pouquinho a bolha. Então, todos os eventos estão sendo importantes para mostrar que Brasília está totalmente envolvida ao esporte.
Tem com crescido
esporte,
em todas as áreas.
E tem crescido em todas as áreas. Então, que nem ele falou, cada evento ele é extremamente importante. Todos os eventos são importantes para fomentar cada um no seu estilo, com o seu propósito. Cada evento tem um propósito. E existem formas e resultados, né? Então, assim, cada um tem o seu propósito, mas cada um tem um resultado diferente. E hoje a gente começa, vou falar por mim, como empresário, aí no caso, empresário não é empresário de atletas, como empresário, como pessoa, empresário. Eu começo a entender as diferenças das entregas.
Uhum.
Então, conversando com todos...
De públicos.
De públicos, exatamente. E não só entrega de público, mas entrega para os atletas. Então, eu respeito cada uma, mas cada uma é diferente da outra.
Uhum.
E aí, isso vai fomentando Brasília, isso está sendo positivo. E a respeito, você estava falando aqui no final que eu fiquei...
Do inglês.
Eu vou fazer diferente. Quem tem passaporte fica de um lado, quem não tem fica do outro. Se fizer essa pergunta, eu te falo agora para quem está ali no meio. A galera não tem nem passaporte.
Eu acredito.
E tem
aí, uma
quer
coisa...
E quer estar no UFC.
E a gente tem uma outra
e
coisa
E é isso,
assim,
eu não estou,
né,
criticando os atletas. Eu estou falando que essa visão ela tem que ser mais massificada. Gente, ó, vocês precisam... E é essa a ideia,
gente,
que tem...
Gente, eu acho que é muito importante, né? Porque isso transcende o que a gente está falando aqui do LFA. Isso é para os atletas. Eu acho que isso deveria ser uma filosofia do atleta. É muito normal tá lá na luta, alguém foi, o cara está treinando, se machucou, véspera da luta. Uma semana antes do evento, um cara se machucou, caiu uma luta, pintou uma oportunidade, o cara liga pro Dani. Dani, preciso de um cara, se tu tem um cara assim e tal, consegue. Ele vai lá... Quem está preparado, isso é uma coisa que eu acho que, assim, todo atleta de alta performance que está preparado para lutar, esse cara tem que estar preparado sempre. Então, vamos lá. Qual é o teu corte de peso? Quanto tempo você consegue chegar no teu peso que você luta? Pô, eu preciso de uma semana para chegar no meu peso? Ok. Em que peso eu tenho que estar para que eu esteja pronto para que em uma semana, se alguém me chamar, vier cair uma luta, tiver uma oportunidade para mim, eu tá pronto? Porque pode acontecer. Tem atletas que já tiveram oportunidades e que perderam oportunidade porque o cara não tinha o passaporte, ou o passaporte estava vencido, o cara não tinha visto. Pode acontecer, de um dia para o outro você pode ser chamado. Você está pronto para ser chamado?
Será que a gente falou sobre isso hoje, não foi, Dani?
falei com você sobre
isso. Mas isso é uma realidade, cara, porque pra gente é engraçado, né? Porque às vezes fala, ah, o cara vai chamar outro, mas pra mim e pro Feijão, que a gente tá ali no dia a dia, né? A gente consegue falar, caraca, o cara tá perdendo a oportunidade da vida dele, porque talvez fosse a única oportunidade que ele tem.
Da vida inteira.
Da vida, que ele ia chegar ali, ele ia mostrar, ele ia poder fazer uma coisa, esse cara ia se projetar, e de repente a oportunidade passou porque ele simplesmente foi relapso. E não só foi relapso, e aí eu não posso deixar de trazer aqui o alerta para os treinadores, porque eu acho que o cara que é o head de um grupo, ele é o head de uma equipe, ele precisa definir regras que os atletas dele vão seguir para que as pessoas consigam alcançar o objetivo. A gente não pode simplesmente chegar lá, o cara está treinando, é montar, mas, cara, existem coisas que são muito importantes para que o cara esteja pronto e para o futuro dele, né? O Feijão, quando a gente... Feijão já era amigo de muito tempo, né? Eu tinha um outro evento que eu produzia lá no Rio, que era o Face to Face e tal, e eu conheci o Feijão lá atrás, a gente tinha uma amizade. E quando a gente começou a trabalhar junto, o Feijão era um cara muito radical, assim, né? Era Feijão,
vai,
era...
Não vai.
É, vai, bravo, vamos...
Resumindo o discurso dele lá na Serrada.
Vamos brigar, vamos fazer e tal. E eu, cara, minha visão empresário de um outro lado, da gente ter que ser mais político e a gente entender, mas eu acho que a gente conseguiu fazer uma parceria tão legal que a gente foi... Hoje a gente brinca, né? Porque eu já briguei muito com o Feijão, ele já brigou muito comigo. E a gente conseguiu se entender, eu acho que a gente conseguiu uma receita muito boa do equilíbrio, da gente entender, cara, a gente precisa ser político em algumas coisas, mas a gente também precisa ser radical em outras, que não dá para a gente afrouxar e negociar, porque a vida cobra da gente de uma forma que não negocia, não tem jeito. O conceito da fila, cara, a fila tá ali, você tropeçou, alguém vai te passar, não tem jeito, isso é uma realidade. Então a gente precisa, eu acho que isso é muito legal estar falando disso, porque eu acho que isso tem que sair desse ambiente, de uma mesa aqui, que a gente consiga que fosse algo que fosse de fato difundido no Brasil, para dentro das academias, que a gente conseguisse trazer essa seriedade. E isso sim vai ser o que vai determinar se o esporte realmente vai se perpetuar no Brasil, se a gente de fato vai conseguir nosso espaço ao sol, porque... É um desafio. Para mim e para o Feijão, quando o Ed nos procurou e falou, cara, vamos fazer no Brasil e tal, vamos trazer o LFA para cá, vamos fazer a coisa acontecer. O Ed já estava ali devagar, trazendo e tal, e aí ele trouxe a gente para o negócio, a gente engrenou fazendo, usando nossa rede de relacionamento, a gente tentando na produção diretamente. Então, eu e Feijão, a gente entra no chão de fábrica, a gente está ali, a gente começou a nossa montagem ontem, 8 horas da manhã estava eu e Feijão dentro do salão, acompanhando cada parafuso que está sendo colocado, a gente tem um acompanhamento de cada cabo que é lançado, a gente tá enfurnado ali, porque a gente tem uma responsabilidade da entrega, e uma coisa que o Feijão tem, assim como eu tenho, né? A gente não gosta de fazer nada que a gente não entregue com excelência. Então o nosso maior desafio foi, cara, a gente está chegando aqui, os americanos estão olhando para a gente com uma grande interrogação, e a sensação que tem é que a gente não vai conseguir entregar tão bem quanto eles, e o nosso objetivo, cara, a gente precisa entregar melhor do que eles entregam, a gente tem que surpreendê-lo. E foi muito legal, porque a gente teve a votação do melhor LFA, e o melhor LFA foi um LFA feito no Brasil pela gente. Isso dá um orgulho muito legal pra gente, porque, cara, a gente tá enfurnado ali dentro, isso aqui, e não é pra mim e pro Feijão, o orgulho que dá, porque isso tem a ver com o público brasileiro, com os atletas brasileiros, com os treinadores que estão ali nos apoiando. Então, assim, assim, é difícil falar, né, porque é um esporte que eu amo fazer o que a gente faz, amo o propósito que a gente tem de transformar vidas, isso é muito gratificante. Então, assim, eu se deixar aqui, a gente vai falar horas e horas e horas, porque realmente não tem como não ser um entusiasta disso tudo.
E deixa eu aproveitar e já falar algumas coisas para vocês. Nós temos mais de 200 pessoas no chat acompanhando.
Coisa boa!
Vocês falando sobre o LFA, sobre todas as oportunidades e expectativas. E eu gostaria de ler algumas perguntas que nós recebemos aqui também. O Pedro Carneiro mandou assim, há expectativa de ter mais edições aqui em Brasília?
Sem dúvida nenhuma. A gente já tem uma próxima edição marcada. Não vou falar a data agora, vamos esperar a mídia divulgar aqui, mas a gente já tem mais uma edição fechada para cá. E falando de edições, eu já vou adiantar aqui, hoje o assunto é LFA, mas a gente tem, eu e Feijão com o Ed, a gente fez um outro evento que se chama R1. E é um evento que a gente entendeu para fortalecer os atletas brasileiros, para a gente dar uma oportunidade de porta de entrada. O que, que o R1 tem? O R1 é um evento nosso, aqui feito pelo Brasil, nos mesmos padrões. Se você olhar um R1 e você olhar um LFA, é o mesmo evento. É a mesma iluminação, o mesmo octagon oficial, é tudo, a gente trabalha dentro do mesmo padrão. E o objetivo dele, a cada R1, a gente combinou isso com o Ed, a gente entendeu que precisava dessa porta, e a cada R1, as três melhores lutas a gente assina com LFA. Então, assim, a gente entendeu que precisava ter um evento de entrada, porque tem atletas que estão começando e a gente precisa ter essa porta.
Só cortando rapidinho, isso já responde até uma outra pergunta que foi colocada aqui no chat também, como são escolhidos os atletas que irão lutar o LFA?
Vamos falar sobre esse assunto, porque isso é um assunto importantíssimo, né? Mas, concluindo aqui, o R1, a gente vai trazer o R1 para Brasília, essa conversa já houve com o Renato, a gente já está definindo ali algumas questões de datas, porque o LFA é um evento de extrema importância para o mundo, mas a gente precisa de ter uma porta de entrada para que os novos atletas tenham oportunidade. Então, é o nosso foco, a gente quer agora começar a fomentar mais esse evento, é um evento com uma estrutura muito parecida com a estrutura do LFA, obviamente dentro das suas proporções, mas a gente vai tentar sempre fazendo, seguindo os mesmos padrões, mas para a gente abrir a porta para os novos atletas, né? Então, LFA já com mais edições em Brasília, e em breve R1 também, e a gente vai estar anunciando para vocês para falar um pouquinho desse produto. Mas você me fez uma outra pergunta do...
Como é que são escolhidos
atletas,
os lutadores que irão participar?
Vamos lá. Às vezes as pessoas mandam, muita gente manda mensagem pra gente, né? Pô, como é que eu quero lutar? Como é que faz?
Mandaram isso aqui na caixinha. Como é que eu faço pra lutar o evento?
Vamos lá. A gente tem uma... A gente, na verdade, o nosso matchmaker não fica no Brasil. É uma pessoa que acompanha todos os eventos, todas as lutas, que fala com todos os eventos, com a UFC, com tudo e tal. E ele acompanha todos. A gente tem algumas questões, né, do LFA em relação à idade, de coisas, porque a gente tem que entender qual é o propósito hoje de cada evento, né? A gente entendeu qual é o propósito principal do LFA. O LFA é um grande preparatório para o cara chegar no UFC. Então, a gente tem algumas coisas que você precisa cumprir. O que o UFC quer hoje? O UFC hoje não vai pegar um atleta de 40 anos e vai botar agora lá para lutar. Ele tem uma curva dele que faz, então a gente tenta ali... a gente, obviamente, quando as pessoas mandam para a gente encaminha, claro, a gente não deixa de atender ninguém, a gente vai mandar sempre para ter oportunidades. Então a gente tem o Caio, que trabalha hoje com o LFA, o Caio é um brasileiro, está com a gente já há muito tempo, e o Caio agora está morando nos Estados Unidos também, então ele fica em todos os eventos do mundo inteiro, ele está rodando, e o Caio, normalmente os atletas do Brasil a gente encaminha para o Caio fazer uma pré-seleção e mandar para o nosso matchmaker lá nos Estados Unidos para a gente ver se encaixa. Mas dentro disso, a gente também com o R1, o Caio também cuida dos atletas do R1, então assim, a gente vai estar cada vez mais abrindo isso. O Feijão diretamente conversa com muitos treinadores, o Caio também fala diretamente com os treinadores, e sem dúvida nenhuma, cada vez mais vocês vão estar vendo as oportunidades surgindo, o pessoal mandando material. Mas se fica a dica, um pouco de tudo que a gente falou aqui hoje, você perguntar, cara, o que o LFA quer? O LFA quer um atleta comprometido, o LFA quer um atleta que esteja preparado, o LFA quer um atleta que treina numa academia séria, que tem um treinador sério, que vai respeitar a corporação e que esteja preparado. E aí nisso, como é que você está preparado? Você tem seu passaporte? Como é que está teu peso? Você está controlado? Você é um atleta que bate o peso? Você é um atleta que cativa o público diante das câmeras? Você é um cara que fomenta? Você tem seus seguidores? Porque hoje tudo é olhado. A gente não pode só olhar ali, é o cara lutando. Não, peraí, deixa eu ver a rede social desse cara, deixa eu ver o que esse cara tem para mostrar. Cara, existe um mundo fora do octagon. Então, assim, hoje, você pergunta, cara, qual é o critério para o atleta? Obviamente, ser um bom lutador, mas a gente hoje olha a entrega que o cara tem. O que você tem para oferecer?
Pegando esse gancho aí que você falou dos seguidores, eu acho muito interessante porque o Rafa Feijão falou isso lá na Cerrado. Ele falou assim, olha, a gente pode escolher dois caras. Um aqui tem um cartel maravilhoso, top, e o outro aqui tem um cartel não tão bom. Mas qual desses dois caras aqui vai levar mais pessoas para a luta?
É simples
esse
assim.
Esse que não tem um cartel tão maravilhoso vai levar 10 mil, 20 mil pessoas. o que é top, que tem um cartel sinistro, vai levar, sei lá, 2.000, 3.000.
É simples assim.
Tem essa questão.
É simples assim. É simples assim.
A gente está sempre se divulgando, fazendo trabalho certo de
gente, de forma muito prática, né? Vamos. A gente antigamente tinha aquela. A galera do jiu-jitsu tinha muito isso, né? Era uma academia que brigava com a outra. Era o, cara, se às vezes você chegava o mestre da academia brigando na rua, era uma coisa assim, meio que não faz sentido. Falar, cara, que loucura é essa? Então, assim, isso tem a ver com um perfil que é totalmente antagônico a tudo que a gente está procurando hoje. Então, acho que o exemplo é esse. Cara, eu treino numa academia, meu coach é assim e tal. Pô, meu coach é um cara que respeita a corporação, que faz. Você vai ter oportunidade. É simples assim. A gente não precisa ter uma desculpa. É simples assim. Cara, o teu coach é um cara que é um cara sério? É um cara que quando está lá no evento, ele respeita o evento? Cara, a gente já teve treinadores que o cara tá, cara, acabou a luta, o juiz determinou o que foi, cara, não adianta você ficar brigando com o juiz, fazendo confusão no evento, a gente não tem mais espaço para isso. O que o Feijão fala, eu acho que é uma coisa muito séria, cara, ele fala para todos os atletas, cara, não deixa a sua decisão na mão do juiz não, vai lá e faz o que você tem que fazer. Porque você não vai julgar a visão, o cara tá ali fora do octagon, olhando, é a visão dele. Como é que você vai julgar a pontuação que ele fez? Ah, porque no final o cara deu um ponto pro outro, fez ali. A culpa é de quem? Você vai entrar no vitimismo e falar que você foi, ai, porque o juiz me garfou? Peraí, cara. Você tinha a oportunidade de chegar lá, nocautear ou finalizar o cara, não fez por quê? Então, eu acho que a gente tem que tirar um pouco disso, e isso vem dessa cultura toda realmente do vitimismo, é entender, cara, não adianta brigar, vamos para a próxima, porque na próxima eu vou chegar aqui e vou ter outra oportunidade, porque às vezes as pessoas pensam que quando a gente está ali olhando, o cara não ganhou a luta, esse cara não vai lutar de novo. Cara, muito pelo contrário, às vezes o cara entregou um lutão, pô, foi guerreiro, brigador, foi na decisão dos juízes, o juiz ganhou, pô, quem ganhou foi o outro. Cara, é muito melhor você estar naquele octagon honrando a corporação que você está trabalhando, respeitando a corporação e saindo dali, você pode ter certeza que você vai ter outra oportunidade. Porque, cara, a gente não está ali eliminando as pessoas. Pelo contrário, a gente está ali para dar oportunidades. Você não foi bem naquele dia, mas, cara, você é um cara. Para você ter chegado ali em cima, a gente entendeu que você tem uma entrega boa e você pode ter uma grande oportunidade ali dentro. Não precisa muito. Você pega aí o Poatan, o que aconteceu agora com o Poatan. Goste ou não, aconteceu, deram a luta, beleza, já saiu dali com uma luta marcada, porque não, você vai achar o quê? Ah, porque agora o Poatan perdeu, o UFC não quer mais o cara? Pelo contrário, o cara vende pra caramba, quer muito mais. Todo mundo, quem não quer ver a revanche? Todo mundo quer ver a revanche. E tanto é que, cara, eu nunca tinha visto isso acontecer. O cara sair do octagon já com uma revanche marcada. Isso eu nunca vi isso acontecer.
Não, e o campeão quer a revanche, ele pediu a revanche já, né? Normalmente quem perde, cara, é quem perdeu, né?
O que é isso? O que é isso?
Vamos lutar de novo!
Agora que eu quero a sua mídia, eu quero pegar a sua mídia pra ganhar uma bolsa melhor. Cara, então, traduzindo, é isso.
É isso que tem que estar na cabeça dos lutadores hoje. O cara tem que estar ali e falar, cara, é um ecossistema. Imagina o Daniel chega ali, o atleta dele não ganhou, ele cria uma confusão no evento. De verdade, vamos lá, gente, tem milhares de academias no Brasil com milhares de atletas disponíveis para lutar. Por que que eu vou botar de novo um atleta do Daniel se o Daniel é um cara que causa problema, que ele não respeita a corporação? E aí fica a dica para os atletas. Cara, onde você está treinando? Será que teu coach é o cara certo para te botar no lugar certo? Esse cara está te respeitando, ele está respeitando o trabalho que você está fazendo? Porque às vezes você está fazendo uma entrega boa e o teu treinador está atrapalhando o teu trabalho, porque ele não está respeitando a corporação, porque ele fez... Não é o treinador que está sendo penalizado, não. É você que está entregando o seu trabalho, é que está sendo penalizado. Então, o atleta também precisa ter uma visão maior, mais ampla do que está acontecendo. Gente, a história não é dentro do octagon. Aquilo ali é só aquele momento. A história vai muito mais além. A visão tem que ser muito mais além daquilo ali. Já estou eu falando mais um monte.
Fica tranquilo. E aí a gente entra até num ponto que eu estou vendo como diferencial dos atletas hoje em dia. Todo mundo tem uma marca registrada. Por exemplo, o Igor é o The Flash. Gente, a roupa do Igor, ele chega de vez em quando lá no treino... De The Flash, eu falei, o que é isso, menino?
Não, e quando eu chego com uma roupa, sei lá, de qualquer outra coisa, do Batman, ué, tu não é o The Flash? Tu...
É.
Tá com o Batman agora, cara.
E entrando nessa questão, aí, essa pergunta vai pra você, Igor. Qual a sensação de lutar num evento tão grande como o LFA, ainda mais aqui em Brasília, no
Cara,
Brasil.
Eu já queria falar sobre isso antes, entendeu? Então, o lutador, quando vai lutar um evento assim de grande porte, como o LFA, ele tem até mais segurança para fazer seu trabalho, para treinar, para gastar com a dieta, porque a gente sabe que tem gastos com dieta, gasolina para ir treinar. São várias coisas ali que estão envolvidas na preparação. Então a gente tem mais essa segurança. Pô, vou estar num evento grande, vou ser bem remunerado. Vai ter toda aquela mídia que vai estar ali em cima da gente ali, que a gente pode até futuramente fechar um patrocínio.
Sem dúvida.
Fechar parcerias.
Sem dúvida.
Então, traz essa segurança. E eu acho muito importante, não só a boa remuneração do evento, mas todo o reconhecimento pelo atleta e também toda essa mídia.
Cara, uma
e
coisa
é o trabalho que se usa depois, né?
A gente entende a importância desse material e a gente disponibiliza esse material. Tudo que a nossa equipe de mídia faz, a gente disponibiliza para os atletas. Claro, obviamente quem quer, né? Porque tem gente que também não tá nem aí, aí é
tô
difícil. Lá,
doutor, falou tchau, vou embora.
O cara vai embora e achou que acabou ali. E aí a particularidade de cada um, né? Eu acho que eu tenho certeza que seria muito legal pra gente acabou o evento, o treinador, o head ali, falar com o Feijão ou com alguém da corporação e pedir, pô, manda um material pra gente ter aqui no arquivo, materiais do nosso atleta, porque isso é feito. Mas a gente também depende do interesse das pessoas, né? Então, assim, é óbvio que o que a gente quer, a gente precisa dar conforto pro atleta. Pô, jamais você vai assinar um contrato com o LFA, alguém te obrigou a assinar algum contrato, amarrou você em alguma coisa, que agora você tem um contrato que você tem que lutar aqui com a gente, que da tua carreira daqui pra frente. Cara, isso não existe. A gente está aqui para respeitar, cara, o contrato que você assina é que você vai fazer aquela luta, você tem aquela bolsa, você está aqui, você vai ganhar a sua bolsa, vai respeitar e pronto. A sua carreira é a sua carreira, você com o seu empresário, do jeito que você quiser. Ninguém obriga ninguém a fazer nada e não prende ninguém a isso. Pelo contrário, a gente quer que os atletas cresçam e se desenvolvam, até porque, gente, mais uma vez, tem uma fila. Tem milhares de atletas disponíveis para lutar, querendo uma oportunidade. Então, a gente não está aqui para prender ninguém. Pelo contrário, é engraçado até falar nisso, né? A gente gosta quando os caras saem, que o UFC vai lá e pegou o nosso cara. Falou, pô, levou o nosso cara, já ficou. Mas a gente está feliz, porque isso é um sinal que a gente está fazendo um bom trabalho e aquela vaga abriu para outro.
Uhum.
Abriu uma vaga para outro. E aí a pergunta é, você está pronto para a vaga? Se te chamarem, você está pronto? E é isso que tem que estar na consciência de todo mundo, porque a qualquer momento você pode ser chamado. A qualquer momento teu coach pode receber uma ligação falando, ó, caiu uma luta aqui, tem uma vaga aqui, preciso botar teu cara, tá pronto? É simples assim. Porque se eu ligar pro Daniel e o Daniel não tiver pronto, ligar pro outro, o outro tem, o outro tá ocupando seu espaço. E é simples assim, fácil desse jeito.
Vai. Só pegando esse gancho da oportunidade, eu já tive uma passagem pelo LFA, né? O general me ligou e tá, Igor, uma vaga aqui no LFA. Eu falei, opa, LFA, vamos agora. Eu sempre tive muita vontade de lutar na LFA. Aí, não, mas vai ser na 5-7, categoria de baixo. Aí tá, beleza, bora, né? Comecei, tá, fazer a dieta. Aí o adversário, adivinha? André Mascote, velho.
A última luta do Mascote,
quando ele entrou a única luta dele no LFA. Aí, falei, não, beleza, é strike, eu também sou strike e tal. Aí baixei pra 5-7, entrei na luta parecendo um cancão despenado, magrelão e tal. Aí a luta acabou desenrolando no grappling. 2 strikes, ele me amassou lá no chão. Eu falei, meu Deus do céu. Mas assim, o tratamento maravilhoso. Assim, eu falei,
mas
cara,
é isso, cara. É o que tá fazendo hoje, você tá lá de novo. É. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que entender. Cara, tem espaço pra todo mundo, tem oportunidade pra todo mundo. Eu acho que é só todo mundo entender que... Cara, existem algumas regras que precisam ser cumpridas para você estar ali. É simples assim. Não adianta você fazer as coisas do jeito que você quer, da forma que você quer, e simplesmente as pessoas têm que aceitarem que seja daquele jeito. Não, cara, existe uma regra. Vamos cumprir a regra que tem espaço. É só fazer. Ninguém nunca te obrigou a nada, mas as oportunidades é como você está falando. Pô, por que que o LFA é assim? Por que que você tem o conforto de lutar? Porque você fala, pô, é mais confortável. Tem que ser mais confortável. Porque senão a gente não teria o nosso propósito cumprido. Não adianta você... Cara, se eu não tiver um lugar bom para você estar acomodado para fazer teu corte de peso, eu vou estar comprometendo a tua performance em cima de lá. Se eu não te der uma alimentação maneira, eu estou comprometendo a tua performance em cima do octagon. Se eu não tiver um trabalho bacana, se eu não te vestir... Porque, cara, você quando foi lutar no LFA, o que que você recebeu quando você chegou lá?
O melhor tratamento possível. Teve roupa, teve alimentação, tudo. Hotel.
Óculos, roupa.
Até
cara,
o óculos mesmo.
Comida. Cara, a gente tem que valorizar o nosso atleta. O atleta. Cara, a gente brinca que o nosso atleta pode chegar pelado no hotel. Chega pelado, não precisa levar nada. você vai sair de lá vestido, com óculos, vai comer bem, vai sair com material de mídia maravilhoso. É isso que a gente tem que fazer. Isso é a valorização dos atletas. Eu acho que isso é uma coisa que serve para todos os eventos. Eu acho que as coisas estão evoluindo. A gente está vendo hoje transformações. Pô, o Dani pode falar até mais disso, de outros eventos que também estão caminhando para esse lado. E eu acho que isso é muito sadio para o esporte. O que a gente quer é que tudo aquilo que a gente fez de bom, e a gente tem uma grande referência aqui ao UFC, olhar o que eles estão fazendo, porque é uma receita que deu certo. Então por que que a gente não pode... Cara, dá para fazer isso, dá para melhorar nisso, dá para melhorar naquilo. E a gente está fazendo coisas, cara, pô, isso aqui é legal, vamos fazer, dá para a gente copiar e trazer para cá, é uma referência. E eu acho que isso é válido para todo mundo. Isso é válido para todo mundo. Pô, um evento que está ali, que fez 10 edições, é óbvio que ele vai ser diferente de um que fez 200, assim como o UFC que fez mais de 300.
E vai crescendo.
Vai crescendo. Então vamos se ajudar, vamos aprender, porque isso é em prol do esporte. Isso não é uma coisa pessoal ou uma competição entre eventos para ver quem é o melhor. Peraí, cara, não é por aí. Vamos trabalhar para a gente fazer que seja o melhor para o nosso atleta, que seja o melhor para todo mundo. O que eu queria era que todos os eventos tivessem esses 100 milhões de espectadores. Eu queria que todos os eventos tivessem essa difundido para mais de 200 países, porque isso seria muito mais fácil para quando a gente sentar com um patrocinador e, de fato, o nosso esporte seria muito mais reconhecido, seria muito mais fácil para a gente vender nosso produto. Então não tem porquê a gente pensar numa coisa, uma visão individual que só a gente pode fazer ou que o outro não pode. Cara, isso tem que acabar. Isso legal. É o nosso esporte.
E deixa eu entrar num ponto aqui que o nosso chat continua bombando. Nós temos mais de 450 pessoas nos acompanhando, tá? Gente, vocês estão bombando demais. Que é isso?
É mentoria aqui.
Não, não.
Quer escutar
eu
aqui,
fico,
ó.
Eu fico até sem falar, aqui, só escutando aqui. Que... E pra gente já praticamente finalizar, Daniel, eu queria te fazer uma pergunta. O
qual
outro.
Daniel?
Você, Daniel. Ah. É que são dois Daniels, né? É muito difícil. Ele falou sobre essa questão muito importante que vai até como uma responsabilidade do treinador, que é nos deixar preparado. E eu vejo muito isso na Cerrado. Eu entrando na Cerrado agora, a gente vê o profissionalismo de todos os professores. Lá a gente tem 4 professores, são os principais, né? E, cara, você vê a todo momento eles prestando atenção em tudo.
Comprometimento, né?
A gente chegou lá, eu cheguei lá um dia desse, aí o general falou bem assim, pode pesar todo mundo aí. E foi todo mundo pesar, porque era para estar preparado para as próximas oportunidades. E aí eu quero que você fale um pouco sobre essa responsabilidade enquanto treinador, porque às vezes não é só o seu atleta que está lá em cima. Está indo o nome do treinador, está indo o nome da equipe, então é valorizar tudo que está sendo construído, né?
Então, agora a gente vai entrar num ponto, eu estava ouvindo ele aqui falar, que é o seguinte, o LFA veio, e aí... A gente tem que dar continuidade sobre o processo. Então, aí eu já vou falar o lado de equipe, de treinador. Então, ele tem todo esse acolhimento do atleta, mas o pós, se ele não for utilizado, acabou ali.
Uhum.
Então, ele, recebi a bolsa e agora eu vou, sei lá, fico mais 2 meses ali com a bolsa ou qualquer coisa. Não soube aproveitar a mídia. Não soube entender o que aquilo ali trouxe de oportunidade ou então não soube aproveitar a oportunidade. Uma série de coisas que... Os atletas não conseguem visualizar. Até para mim, está sendo um aprendizado em alguns pontos agora acompanhando os eventos mais assim, né? Acompanhando mais os eventos, o aprendizado de como educar todo mundo. Então, por exemplo, uma equipe hoje, as pessoas... A exigência que acontece, que ele falou assim, a exigência do atleta, na verdade, a exigência ela vem muito mais sobre o time como um todo. Então, uma pessoa que vai lá, sou eu que estou conversando com o evento e falando, não, ela vai estar pronta. E aí, essa certeza de que vai estar pronto é todo um processo. Hoje, o que as academias são? Um professor, no máximo 2, tendo que ensinar 5 modalidades.
Ensinar
porque eu coloco
tudo.
Parede, né, nas modalidades. Então, são pessoas que não estão preparadas. Não são departamentos, a gente tem que olhar aquilo como uma empresa. E a partir do momento que eu comecei a olhar como empresa aqui em Brasília, eu vou falar em Brasília, as pessoas começaram a olhar, tipo assim, ele tá pensando que é assim. Não, existe o departamento que é o wrestling. Existe o departamento que é o grappling. Existe o departamento que é parede. E existe uma visão holística sobre tudo. E essa visão holística, ela envolve um planejador de carreira, ele envolve o fisioterapeuta, o psicólogo, envolve... Então, assim, quando a gente junta tudo isso, a gente traz aquilo que possivelmente... vai depender do que o atleta vai dar de entrega, a partir de tanto de ferramenta que ele recebe, se vai encaixar com que a manga, que nem ele falou, a manga com um carocinho preto lá dentro. Então, tudo isso, se, eu não, se a gente, como treinador, como equipe, não vai trazendo, não vai fomentando, não vai educando, o educar, quando a gente fala, é ensinar mesmo, falar assim, gente, o que eles querem é isso. E não adianta você falar assim, eles querem essa linha e eu vou fazer essa, porque você vai ficar fora. Então, são vidas que a gente está levando para jogo, no caso de head coach ou de treinador, que eu não posso brincar com a vida de você e falar assim, é só você treinar que você vai chegar. Esquece. Treinar já foi lá atrás. Isso era no amadorismo. Treinou, lá atrás funcionava isso. Não, o que mais ganhar, o que mais não sei o que, vai chegar em algum lugar. Hoje em dia, você vê, eu já vi atletas fenomenais, eu já vi atletas que não paravam de vencer. E quando chegava perto, não dava o próximo passo. O Igor já presenciou, outras pessoas presenciaram. Mas por que que não deram o próximo passo? Eu tenho responsabilidade sobre isso. Hoje eu sei disso. Lá atrás eu não tinha maturidade para entender. Por quê? Porque eu não entendia como é que funcionava o jogo. Isso é muito sério. Isso aqui envolve sair do amadorismo, ir pro profissionalismo, profissionalismo dentro como time e ao mesmo tempo entender do business. Porque se você só é profissional, vamos supor, a gente coloca os treinadores, a gente, pô, tem um treinador de wrestling cubano, da seleção, foi da seleção olímpica lá, treinando com o time olímpico, pô, tem o Eric agora, todo mundo ganhando na DCC, sei lá, tem o Anderson, que é o general, tem o meu trabalho, só isso não funciona. Só isso não vai fazer chegar, porque teve atletas que estavam lá dentro, prontos, e não chegaram. Mas não chegaram por quê? Porque não tinham visto. Nossa, e eu vou te falar, não foi um, não foram dois. Foram vários. E é a janela que ele está falando. Agora, a responsabilidade da gente como treinador, como head coach ou como um gestor, que é isso que tem que mudar na cabeça das pessoas, não adianta eu chegar e ser prepotente e falar assim, não, eu monto um time e vai chegar onde eu quiser. Não vai, não é assim. Tem todo um contexto que tem que ser entendido. Então, a partir do momento que eu saio, escuto o Daniel, escuto o Feijão, escuto o Minotauro, a gente escuta outros, eu tô falando deles aqui, mas assim, de todos eles, um pouquinho, já saí, já jantei com o Valide, com o Brigadeiro, a gente sentou numa mesa, era luta livre e jiu-jitsu, eu já o Dedé, eu já troquei ideia com o Dedé, o Dedé é um monstro, é um mentor.
Verdade, verdade.
Ele é um cara que eu ligo, a gente passa uma pessoa que eu ligo, ele passa uma hora falando, Daniel, isso aqui vai acontecer com você, porque já aconteceu comigo. Dito e feito. Então, quando você começa a ter essa visão, você começa a entender que você não está brincando com vidas. E você não pode brincar com vidas. Eu não posso ser um qualquer um para eles. Para vocês, no caso. Eu tenho que ser uma pessoa com responsabilidade. Entender como é que funciona o jogo e falar assim, o jogo funciona assim. Cabe a vocês decidirem se vocês querem ou não. E aí, quando você começa a ter esse entendimento, você começa a se profissionalizar, de verdade. E quando você se profissionaliza, os treinadores também, consequentemente, os atletas também. Mas é um processo que no Brasil ainda é mais lento do que lá fora, mas ele é um processo necessário. Então esse nível de exigência, ele faz a gente ter exigência e faz, consequentemente, a gente passar isso para vocês. E isso, para os atletas. E isso vai, como é que eu posso dizer? Vai realmente trazendo a alta performance no verdadeiro sentido da palavra. Entendeu?
E não é um nível de exigência pessoal, é o que o mercado quer, o que o UFC quer. O objetivo de todo mundo, vamos falar claramente, é ir para o UFC. É o objetivo de todo atleta, até porque não faria sentido você estar treinando, ah não, porque meu sonho é, sei lá, lutar em um evento. Cara, o sonho do cara, de todo mundo, é chegar no UFC. O UFC determinou um padrão. Como é que você quer chegar lá se você não tem esse padrão definido? A única coisa que a gente está fazendo, entendemos o padrão, vamos replicar o padrão e vamos fazer a coisa acontecer. É simples assim, e é natural que isso tem que se expandir, tem que ir pro treinador e tal, e as coisas vão acontecendo. Mas não foi um padrão definido, foi o que a experiência deles com mais de 300 eventos determinou que deveria ser desse jeito. Então, quem somos nós para inventar ou querer fazer de uma outra forma é aquilo que eles querem, vamos entregar o que eles têm. Então, por que, que eu vou negociar aqui, aqui eu vou ser de um jeito e depois você se vira lá? Não, peraí, o padrão é esse e não é à toa que o fato da gente estar seguindo o mesmo padrão, a receita está funcionando. Os números estão aí, não é o que a gente fala, são os números. Então, é fácil de entender, é só a gente querer entender e virar uma chave mesmo e todo mundo entrar nessa vibe de que, cara, se as coisas forem desse jeito, acredita que vai dar certo. É simples assim.
E agora a gente vai entrar no ponto que a gente vai finalizar o nosso episódio. Gente, hoje eu fiquei mais quietinha, porque eu fiquei prestando atenção em tanta coisa.
É, eu falo era muito ele... também,
não,
falei
não,
um monte
e é
coisa.
Muito detalhe. Eu,
sim,
eu, pelo menos eu fiquei
atento pra já seguir o
anotando tudo.
Vamos falar a mesma língua aqui, né?
E pra gente finalizar, que dia vai acontecer o LFA aqui em Brasília?
Dia 28, sexta-feira, na SBAC. Não sei, mas eu imagino que todos os ingressos já estejam esgotados. Eu estou falando não sei, porque pode ser que tenha alguma coisa em algum lugar que alguém
lá
não sobrou.
Lá na Cerrado tem arquibancada
tem
pra,
ainda
com,
alguma
com a
coisa,
de
mas de fato tá, a gente realmente teve uma receptividade muito bacana. Surreal. Eu aproveitando aqui antes da gente encerrar, eu não posso deixar de manifestar em nome do Feijão, do Ed, de toda a corporação do LFA, a gente agradecer o que o povo de Brasília está fazendo pela gente. Não posso deixar de agradecer o secretário, o governo do estado, esse apoio todo que a gente está tendo, não só para o LFA, mas para o nosso esporte. E assim, a gente não deixar de manifestar também a nossa felicidade de estar aqui com vocês, do quanto Brasília está nos acolhendo. A gente foi muito surpreendido positivamente, assim, foi Feijão quando conversou comigo, falou, ele teve que ir para Cuiabá, porque a gente tem uma edição de Cuiabá, e eu estava em São Paulo, ele falou, cara, a gente precisa ir em Brasília resolver, eu vim de São Paulo direto para cá para conhecer aqui a turma toda e escolher o lugar e tal. E eu falei para ele, falei, Feijão, eu estou muito feliz da forma que a gente foi recebido, eu fui muito surpreendido da disposição das pessoas, das equipes que estão trabalhando com a gente. Eu não posso, seria muita... Eu acho que é muito errado a gente estar aqui. A gente, obviamente, que a gente tem que agradecer ao secretário, a todo mundo, mas eu não posso deixar de agradecer também as equipes que estão trabalhando com a gente. O pessoal que a gente está aqui agora, eles estão lá dentro do ginásio trabalhando, montando LED, forrando parede. Assim, é um trabalho incessante, as pessoas trabalhando muito, então não posso deixar de manifestar a gratidão pelas equipes que estão sendo disponibilizadas aqui pela gente, os nossos patrocinadores, porque nada seria possível sem que a gente tivesse o apoio deles. Então, assim, a gente tem... Eu não vou nem ficar... É difícil até ficar citando nomes, porque eu posso esquecer de alguém e seria não que eu quisesse esquecer de forma alguma, porque todos são extremamente importantes para a gente e são realmente os que permitem que tudo isso esteja acontecendo. Então, eu não posso também deixar de manifestar a gratidão e o acolhimento que todos eles estão fazendo com a gente aqui. E principalmente por estar acreditando no trabalho que a gente vai fazer.
Um trabalho muito bem feito. Todo mundo vai ter muitas surpresas na sexta. E você, fala aí sobre a sua luta, dá um recado final pra gente.
Então, galera, minha luta vai ser... vamos chegar cedo nesse evento aí, galera, porque a minha luta vai ser a segunda luta. Tô pronto, tô preparado, vou pegar um atleta muito bom, mas eu tô muito mais preparado ainda. O peso tá bom, a cabeça tá boa. E aquela história que eu sempre falo, hein, seja em pé, seja no chão, dê flecha e abelhão.
Então, nosso recado final para finalizarmos.
Eu queria agradecer... Primeiro, Pietra.
Obrigada.
A oportunidade de falar um pouquinho, né, do nosso trabalho, da equipe, do trabalho do LFA, do trabalho do Igor, do atleta, como atleta. E também queria falar um pouquinho, assim, só para fechar. Esse esporte, ele muda vidas. E, assim, a gente não tem o direito de brincar com isso. Sabe? É o recado que eu queria deixar. Nesse movimento, conversando com o Feijão, com o Daniel, eu comecei a conversar com algumas pessoas, estou conhecendo pessoas, inclusive treinadores ou professores de academia, líderes de equipe, de jiu-jitsu, que eu olho assim, o cara tem um propósito muito forte e como aquilo ali transforma para as crianças, sabe? Como aquilo é importante nos trabalhos. Então, assim... Parece que é só um evento, mas ou vários eventos, mas por trás existe um propósito muito forte, que é mudar a vida das pessoas, de alguma forma. Então, assim, O LFA tem um modelo dele, algumas academias, então eu estou tendo a oportunidade de ver pessoas em Brasília que fazem muita diferença na vida de muita gente. Um exemplo, isso eu posso falar aqui tranquilamente, o Igor, ele dá aula para meus 3 filhos. Casalzinho de gêmeos e minha nenenzinha, eles têm 7 anos e minha nenenzinha de 3. E ele talvez não saiba o quanto é importante a entrega que ele faz. Então, assim, quando ele aprende todo esse arcabouço que ele falou no começo do podcast, quem foi pegando os detalhes, tem muita informação, mas, por exemplo, meus filhos...
A questão da representatividade,
Exatamente. Meus filhos, se eu quero, com todo respeito, que o cara é um fenômeno, não vou falar dele como jogador, mas como referência, falar assim, quem que você tem como referência como jogador? Cristiano Ronaldo. Esse que eu queria que meus filhos tivessem como referência. Qual foi a última referência? Feijão fez essa pergunta lá. Qual foi a última referência que eu tive de performance de algum esportista?
Ídolo, né?
Ídolo. A palavra é ídolo, desculpa. Ídolo. Ayrton Senna. Morreu em 1994. Eu vou falar por mim. Se meu filho aprende aquilo, eu olho e falo, pô, ele é um cara que eu gostaria. Jogador de futebol. E cadê os ídolos do esporte? Esses ídolos, hoje, são esses professores ali de jiu-jitsu, de muay thai, de infantis. Mas, também, olha a responsabilidade. Os eventos, trazendo essa visão mais profissional, mais tudo, é o que ele vai passar para meus filhos. Então, assim, ele já é um ídolo para meus filhos. Agora, quem é o Igor? Até que ponto... E eu conheço o Igor na sua essência, desde menino. Então, assim, eu coloco meus filhos para olhar para ele como um ídolo, ao The Flash. Ele papai, hoje o Igor, o Henrico, para mim, papai, eu posso ir lá ver o podcast? Eu falei, não, filho, você vai ficar sentado lá, esperando muito tempo, tem 7 anos, você vai ficar agoniado. Ele falou, mas eu quero ver o tio Igor. Não era o papai. Lógico que ele queria ver o papai, mas era o tio Igor, é aquele. Então, todo esse arcabouço, que são essas entregas, elas têm que ser disseminadas, sabe? Tipo assim, pô, eu quero, é isso que eu quero que meus filhos aprendam, mas é isso que eu quero que o Igor aprenda, para ele poder ser referência para esse tanto de criança que ele dá aula lá na academia. Então, esse movimento, ele é muito legal aqui em Brasília, e eu tô vendo pessoas que têm isso muito forte. Vou dar um exemplo aqui, é o Fábio da Barreto Jiu-Jitsu. Eu vendo ele na sua essência. E tem outros. Eu vou falar um nome só porque eu vou ser injusto com vários que eu estou conversando, mas assim. Um exemplo para mim de pessoa íntegra, que é sólida, sabe? Que está entregando. E é exatamente. Tem um propósito. É exatamente. Por isso que eu acho que é importante trazer eventos assim. É isso.
Finalizamos. Gente, esse episódio foi um dos mais valiosos, assim. Tem muita coisa, então. Mas eu vou assistir depois de novo. Pra anotar, porque eu não consegui anotar tudo. E finalizamos. Espero todos vocês sexta-feira,
para assistir o LFA. A gente tem o card preliminar começando às 5 da tarde e card principal às 9.
E eu estarei lá para mostrar um pouquinho para vocês do meu Instagram. Obrigada a todo mundo que acompanhou, obrigada a vocês por terem aceitado o convite. Foi um prazer recebê-los, é um prazer estar nessa mesa, conduzindo um podcast e aprendendo com vocês, porque querendo ou não, vocês são referências para mim enquanto empresário, enquanto atleta, e cara, tá nesse meio para mim é algo surreal. E pode ter certeza que em breve estarei no seu evento também, trabalhando muito para isso, na Cerrado. E é isso. Tchau, galera.
Obrigado.
Até o próximo episódio.
Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.
Yeah, Selva Cast é a mente que vai ferver com Petracena. É só aprender, disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem comigo, é ponta, cate de campeões. Conversa direta sem...